DW. Jornal da Noite.
Boa noite nesta sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. Em São Tomé e Príncipe houve 5 mortos numa tentativa abortada de golpe de Estado. Palavras do primeiro-ministro Patrice Trovoada.
O quartel foi atacado, o quartel defendeu-se e o quartel e as Forças Armadas têm a obrigação de esclarecer, conhecer preliminarmente se há outras ramificações no seio das Forças Armadas ou não, e é o que estão a fazer.
Em Moçambique, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, pondera coligar-se com o maior partido da oposição, Renamo, e outras formações políticas para atacar as eleições autárquicas de 2023 e gerais de 2024.
O objetivo final é trazer vitória eleitoral, mas uma vitória que visa uma governação de justiça social.
O último ano não tem sido fácil para Cabo Verde, diz o presidente José Maria Neves em entrevista exclusiva à DW.
Foi um ano muito difícil, tendo em conta a pandemia, os conflitos aqui na região oeste africana e também a guerra na Ucrânia. Há mais desemprego, há mais pobreza, há mais desigualdade.
E, claro, vamos atualizar as notícias que nos chegam do Mundial de Futebol a decorrer no Qatar. Boa sintonia deseja António Cascais. 5 mortos e um militar ferido é o resultado de uma alegada tentativa de golpe de Estado que foi neutralizada esta madrugada pelas Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. O caso está sob investigação. Delfim Neves, antigo presidente da Assembleia Nacional, foi detido. Os detalhes com Ramuzel Graça em São Tomé.
Uma alegada tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe foi neutralizada pelas forças leais ao governo. Tudo começou na madrugada desta sexta-feira, entre as 0 horas às 5 da manhã, e culminou com a apreensão de 4 mercenários do antigo batalhão Búfalo que viriam a morrer depois de terem sido detidos. Entre eles destaca-se Arlésio Costa, que fora detido mais tarde fora do quartel. A informação foi avançada pelo vice-chefe das Forças Armadas, Brigadeiro Armindo Silva.
A informação que obtivemos agora dos nossos serviços de saúde, os quatro elementos do grupo dos milianos, os quatro pereceram. A equipa da Polícia Judiciária não podemos avançar pormenores quanto a essas informações, porque temos a equipa da Polícia Judiciária, a equipa forense da Polícia Judiciária, então eles saberão e depois da autópsia saberão se foi através da bala ou por outra razão.
O primeiro-ministro Patrice Trovoada, que se reuniu com o procurador-geral da República, Kelvin Nobre de Carvalho, a ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz, e o ministro da Defesa, Jorge Amado, pediu uma investigação exaustiva do caso. Entende o primeiro-ministro santomense que o objetivo desta operação visava derrubar o seu governo saído das eleições.
O quartel foi atacado, o quartel defendeu-se e o quartel e as Forças Armadas têm a obrigação de esclarecer, conhecer preliminarmente se há outras ramificações no seio das Forças Armadas ou não, e é o que estão a fazer.
Delfim Neves, antigo presidente da Assembleia Nacional, encontra-se detido no quartel das Forças Armadas. Pedro Sequeira é o seu advogado.
Agora, o objetivo é instrumentalizar todas essas instituições com o objetivo de conseguir obterem provas contra o mesmo. E a situação é bastante preocupante, porque demonstra um recuar do nosso Estado de Direito. Quando se trata de um golpe de Estado e de um Estado que se preze, ou falaria um ministro da Defesa, ou falaria o brigadeiro, ou falaria o presidente da República, que é o comandante em chefe. Estranhamente, o que nós vimos é o primeiro-ministro, que é o órgão executivo, a intrometer, a imiscuir-se nas questões de justiça. E quando isso acontece, nós sabemos que a democracia, o Estado de Direito, está em perigo.
A última vez que o país viveu um golpe de Estado foi em fevereiro de 2003, quando antigos mercenários derrubaram o governo da primeira-ministra Maria das Neves, quando o presidente Frederico de Menezes se encontrava em visita à Nigéria. Ramuzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
E note-se que o representante especial da ONU para a África Central e o presidente da organização regional CEEAC viajam este sábado para São Tomé após a tentativa de golpe de Estado ocorrida na madrugada de hoje. O chefe da diplomacia portuguesa já condenou a tentativa de golpe e classificou-a de perturbadora. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: depois desta tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, como deveriam reagir os PALOP e os países da região? Já respondeu Catró Ungila, ele diz, eles devem é cuidar-se para que o que sucedeu em São Tomé e Príncipe não ocorra nos seus próprios países, porque do jeito que ainda o sistema político dos países desta região não falta muito. Respondeu também Alfonso Fernandes, ele usa simplesmente uma frase em língua inglesa. This is Africa. Isto é África. Dois dos muitos comentários que os nossos usuários colocaram no Facebook da DW. Mais comentários no final deste programa. Participe neste nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, 13 pessoas foram condenadas na quinta-feira pelo envolvimento num motim durante o funeral do codurista angolano na Grelha, anunciou hoje a polícia. A condenação surgiu dois dias depois da Polícia Nacional de Angola ter detido 14 jovens suspeitos de vandalismo quando alegadamente participavam no funeral do músico na Grelha dos Lambas, realizado na terça-feira e ao qual acorreram milhares de pessoas. Ainda em Angola, o governador do Banco Central Angolano disse hoje, na província do Uíge, que uma queda na produção petrolífera no último trimestre deste ano originou, no mês de outubro, uma depreciação do kwanza em relação ao dólar. Na Guiné-Bissau, um novo Código de Trabalho passa a exigir contrato para trabalhadores domésticos que vão ter direito a férias, subsídios, folga semanal, descontos e assistência social, disse hoje a Diretora-Geral do Trabalho, a Sucenia Seidi Donate. O novo documento, que vem substituir a Lei Geral do Trabalho em vigor desde 1986, tem sido divulgado nos últimos dias pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 25 de novembro de 2022, o Movimento Democrático de Moçambique pondera coligar-se com o maior partido da oposição, a RENAMO, e outras formações políticas para atacar as próximas eleições. Mas tal decisão fica condicionada a um diálogo. O MDM refere que o diálogo deve ser franco, aberto e objetivo, porque a intenção é trabalhar para uma alternância política no país. O retrato desta situação com Romeu da Silva a partir de Maputo.
Na terça-feira passada, um grupo de partidos políticos extraparlamentares reuniu-se com a RENAMO para traçar estratégias de uma coligação para enfrentar o partido no poder, a Frelimo, nas próximas eleições. O porta-voz dessa reunião, Albino Forquilha, disse na altura que é possível nessa coligação, mas ainda é prematuro tomar uma decisão.
É preciso ver, digamos, os aspectos que têm que ver com o objetivo fundamental. Há uma coligação, é apenas um objetivo intermediário. Portanto, o objetivo final é trazer vitória eleitoral, mas uma vitória que visa uma governação de justiça social.
O Movimento Democrático de Moçambique não foi convocado para este encontro, mas já se mostrou aberto ao diálogo para essa coligação rumo às eleições autárquicas de 2023 e presidenciais de 2024. O presidente do partido, Lutero Simango, disse nesta sexta-feira que o diálogo para uma possível coligação proposta pela RENAMO só terá duas respostas, ou sim ou não.
Porque ainda não tenho os termos de referência. Porque eu disse e repito aqui, estamos abertos para uma discussão franca, aberta, honesta e objetiva. E o nosso objetivo é trabalhar para que em Moçambique haja alternância democrática.
Lutero Simango avançou ainda que abrir a mão à sua candidatura para outra liderança depende dos resultados de uma discussão aprofundada.
Quando vamos discutir sobre as coligações, não é para discutir sobre as posições. É para discutir sobre a estratégia e o objetivo principal desta coligação. Depois de discutirmos tudo isto, e no fim, vamos lhes perguntar-nos a cada um de nós quem estará em condições para levar avante a esse projeto da coligação.
A posição foi manifestada nesta sexta-feira quando o MDM chamou a imprensa para falar de diversos assuntos que o partido entende que enfermam o país. Um desses assuntos é a tabela salarial única, que está a gerar fortes ameaças de paralisação em alguns setores do Estado. Por isso, Luter Simango instou o governo a dialogar com a função pública.
O governo deve dialogar com todos aqueles que acham e acreditam de que houve injustiça feita. Eu tenho acompanhado de que há encontros com os médicos, embora há muito ruído nisto.
Os médicos moçambicanos mantêm o dia 5 de dezembro para entrar em greve e os professores do ensino geral ameaçam boicotar os exames do ensino secundário na próxima segunda-feira. Rumo da Silva, DW, Maputo.
O último ano não tem sido fácil para Cabo Verde, diz o presidente José Maria Neves em entrevista exclusiva à DW África. José Maria Neves, que tomou posse há um ano como presidente da República, garante que tem estado a criar pontes para ajudar a resolver os problemas no país. E, no próximo ano, espera receber a visita do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier. Que balanço faz o presidente de Cabo Verde do primeiro ano de mandato na presidência da República de Cabo Verde?
Não foi um ano fácil, foi um ano muito difícil, tendo em conta a pandemia, os conflitos aqui na região oeste africana, e também a guerra na Ucrânia. Há mais desemprego, há mais pobreza, há mais desigualdade. Os conflitos aqui levaram a que o país sofresse com um aumento exponencial dos preços dos combustíveis e também dos géneros alimentares. E Cabo Verde importa 80% ou mais do que consome. E também temos o problema da seca persistente em Cabo Verde. Mas, globalmente, cumpri tentando estabelecer compromissos e pontes entre os diferentes atores políticos para que encontrássemos os consensos necessários.
Como é que está a relação entre a presidência e o executivo em Cabo Verde neste momento?
No mundo de hoje, nada é fácil. A complexidade do contexto nacional e internacional em que vivemos neste momento faz com que as coisas sejam muito difíceis, mas nós temos uma Constituição, uma boa Constituição, cumprindo as balizas estabelecidas na Constituição da República, havendo serenidade, responsabilidade, orientação para a defesa do bem comum, é sempre possível estabelecer as melhores relações entre os diferentes órgãos de soberania, independentemente das sensibilidades políticas dos seus titulares.
Para fecharmos esta nossa entrevista exclusiva, não podia deixar de colocar esta questão, já que estamos a falar para toda a Alemanha, a emissora internacional da Alemanha. Qual é a sua relação neste momento com o chanceler alemão Olaf Scholz? Como quem diz, qual é a relação entre Cabo Verde e Alemanha neste preciso momento?
Bom, com a Alemanha as relações sempre foram boas. Este ano, em fevereiro, março, devíamos receber a visita do presidente alemão, que não aconteceu por causa do agravamento da situação da Covid na altura na Alemanha. Depois surge a guerra na Ucrânia, mas estamos a contar durante 2023 ter a visita do presidente alemão a Cabo Verde e termos assim a possibilidade de reforçarmos a cooperação designadamente no domínio da economia azul, porque neste domínio temos excelentes relações com a Alemanha, temos um centro oceanográfico financiado pela Alemanha e estamos a cooperar com o Kiel na investigação e no desenvolvimento da economia azul aqui em Cabo Verde.
Palavras de José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, em entrevista conduzida pelo jornalista Brahma Darama. Pode ver e ouvir a entrevista no site DW em dw.com.br. com/português.
DW Notícias.
Na República Democrática do Congo, os rebeldes do M23 pediram hoje a Kinshasa que mantenha diálogo direto para restaurar a paz, apenas uma hora antes do ultimato que o Congo e outros atores estabeleceram quarta-feira para o fim dos combates. Pelo menos 19 pessoas foram mortas e 60 raptadas na quarta-feira em ataques perpetrados por homens armados em duas cidades do noroeste da Nigéria, disse hoje um líder da sociedade civil. Ucrânia, hospitais de Kherson evacuados devido a ataques russos. Hoje, pelo segundo dia consecutivo, uma intensa vaga de mísseis atingiu a cidade recentemente libertada de Kherson, numa escalada de violência desde que as forças russas se retiraram da região há duas semanas após uma ocupação de 8 meses. E hoje foi entregue o Prémio África da Alemanha 2022 a dois investigadores da Covid-19. O Prémio da Fundação Alemã para a África distingue desde 1993 personalidades africanas. Página desportiva. Do Mundial de Futebol no Qatar está a decorrer o jogo entre as seleções de Inglaterra e dos Estados Unidos da América. Resultado neste momento, estamos praticamente no intervalo 0-0, empate entre Inglaterra e Estados Unidos da América. No entanto, hoje já se realizaram 3 outras partidas, entre as quais mais um jogo de uma seleção africana, nomeadamente a seleção do Senegal. António de Deus acompanhou as partidas do dia de hoje.
O Grupo A vai ficar decidido na última jornada. O Senegal venceu o Qatar por 3-1 e somou os primeiros pontos na competição. Dia, Dié Diou e Dieng fizeram os golos da seleção senegalesa. Montari fez o gol de honra e fica para a história como o primeiro jogador a marcar pelo Qatar na fase final do Campeonato do Mundo. No outro jogo do Grupo A, Países Baixos e Equador empataram uma bola. Gakpo marcou para os neerlandeses e Enner Valencia, o melhor marcador do Mundial com 3 golos, marcou para o Equador. Na última jornada do Grupo A, Equador e Senegal vão discutir um lugar nos oitavos de final. Já os Países Baixos jogam com o já eliminado Qatar. Nota também para o Grupo B, onde o Irão ganhou os primeiros pontos. A seleção comandada pelo português Carlos Queiroz venceu o País de Gales por 2-0, com os gols a surgirem já para lá do minuto 90.
DW, Espaço do Ouvinte.
Depois da tentativa do golpe de Estado esta madrugada em São Tomé e Príncipe, como deveriam reagir os PALOP e outros países da região? Foi essa a nossa pergunta do dia. Recebemos imensas respostas. Aris Cacinda diz: os PALOP e os países da região precisam ainda ponderar a situação para apresentarem uma reação isenta e imparcial. Algo está mal contado. Parece-me ter havido excessos por parte das forças governamentais na reação a esta alegada tentativa de golpe de Estado. Rosário Ntepa, de Moçambique, escreve: os PALOP deveriam procurar meio termo para entender porque é que houve uma tentativa de golpe de Estado e apresentar boas propostas para a resolução dos conflitos na medida do possível. David Edvaldo diz: penso que os golpes são uma boa maneira de acabar com governos porque não respeitam a vontade do povo, que humilham e abusam o povo, que não respeitam a soberania do povo. Falhou desta vez, mas da próxima vai funcionar. Fabiano Molhovo: eu acho que há alguma insatisfação por parte dos golpistas e o golpe de Estado é um ato não agradável para um Estado. Penso que os PALOP darão o seu parecer no momento certo. Folgado Omar diz: depois da investigação vamos saber as motivações. Por outro lado, acreditamos nós que a governação neste continente é muito frustrante, não só em São Tomé e Príncipe. Min Nin diz: África é muito triste, até São Tomé e Príncipe, que é exemplar em realizar eleições, quer dar golpe de Estado. Muito triste, de facto. E finalmente Edvânio diz: eu nem sei porque é que nós em África não nos conseguimos entender. Ponto final neste Jornal da Noite. A edição foi de Cristina Kripal, apresentação António Cascais. Boa noite, mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com.